Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Então, retornando aqui ao Semeando a Boa Nova com as perguntas de hoje sobre o tema Precisamos ir ao templo toda semana? O nosso convidado é o Flávio Tolini, atuante tarefeiro do Centro Espírita Irmão Romano de Santo André. Ô Flávio, você vai no centro toda semana, Flávio?
Eu vou ao centro toda semana, sim, né? com maior orgulho, né? E ainda vamos em outras vezes na semana. Mas uma coisa que é importante dizer, né? É uma brincadeira, mas é verdade. A gente não pode desprezar a tríplice orientação. Família, trabalho e religiosidade, né? Então tem que ter um perfeito equilíbrio. Também não adianta aquela pessoa que todos os dias acaba abandonando o lar, ou todos os dias acaba não se dedicando ao trabalho. Tem que ter um perfeito equilíbrio aí nessa história toda.
Muito bem, Flávio, antes do intervalo eu tenho deixado uma pergunta para você a respeito destas outras atividades que as casas espíritas têm. E a pergunta era se os interessados, qualquer pessoa, pode participar destas outras atividades que as casas espíritas possuem, que realizam, que não são abertas ao público. Qualquer um pode participar?
Sim, qualquer um pode participar. E as pessoas, quando começam a frequentar a casa espírita, às vezes ficam um pouco acanhadas, né? Então aguardam como que um convite para esta participação, né? E não se colocam à disposição. Até no material recolhido do Reformador, o Richard Simonetti coloca uma escritura ali, um comentário, que diz assim: às vezes as pessoas se colocam numa maneira, né, de passividade e não, não tem o convite, então eu não vou participar. Mas não, tem que se colocar.
Não se voluntariam, né?
Não se voluntariam. Então muitas vezes essa condição dela não poder participar, acham que é uma coisa restrita, uma reunião secreta. Uhum. Não, de forma alguma. Todos são muito bem-vindos e a gente até espera que as pessoas se coloquem à disposição.
Ô Flávio, o que acontece com uma pessoa que não frequenta cultos religiosos? Ela não vai nenhuma igreja, nenhum centro e nenhum templo, não vai nenhuma reunião religiosa. O que acontece, hein?
Olha, se seus atos, né, se suas ações, né, são norteados dentro do amor, dentro das boas práticas, essa pessoa consegue ter uma vida normal, natural. Não tem nenhuma punição para quem não vá. Mas a gente pode fazer aquela analogia, né? Um exemplo de que é uma pessoa que está colocada à deriva, né? Um barco à deriva, que também aí ele vai estar aportando ou vai estar encostando em qualquer lugar. Então, se você busca uma direção, você tem uma formação melhor, né? Se você tem uma diretriz na vida, se você busca um entendimento maior, né, com relação à vida, com relação à existência, né, vai dar uma satisfação, vai dar uma condição de vida mais dilatada na Terra. Se aquela pessoa que, não, eu não me ligo a nada, eu não estou em nenhuma situação, eu não penso de nenhuma forma, né?
Não quero compromisso.
Não quero compromisso, né? Isso toma meu tempo. Realmente é um caso para começar a analisar, pensar um pouco melhor. Uhum. E não está descobrindo quais são os benefícios que terão se ela acabar se envolvendo, né? Vai estar fazendo, de repente, grandes descobertas, né?
Certo. E aí nós temos que pensar no seguinte: o Flávio, ele está colocando a coisa de uma forma assim muito clara, da necessidade de você assumir o compromisso com a religiosidade, que não significa necessariamente frequentar o templo. E isso que é importante se dizer. A palavra mais importante de Jesus não ocorreu dentro do templo, ocorreu no monte, né? O Sermão do Monte é talvez uma das peças mais fantásticas de autoconhecimento que existe na Terra, na nossa cultura, na cultura humana. Então a gente tem que pensar nisso. Mas isso não quer dizer que você sozinho você consegue se virar. Mas se você se juntar a grupos, se você se dedicar ao estudo, se você se preocupar em fazer com que esse estudo faça com que você seja uma pessoa melhor, com que você seja um cidadão melhor, que você seja um ser humano melhor, ok, está ótimo, está excelente. Não é o local que você frequenta, mas sim aquilo que você está indo buscar lá, aquilo que você está procurando. O que aquilo está trazendo para você? É importante dizer isso. Essa questão da busca da religiosidade que o Flávio está falando é fundamental em todos os momentos.
Sim, mas a dificuldade está que quando nós não nos damos a oportunidade de estarmos nos encontrando com amigos na mesma sintonia, quando nós nos damos a oportunidade de... porque ainda precisamos dos símbolos também, né? Quando entramos num templo religioso, a primeira coisa que nos vem à mente é o respeito àquele templo, né? Não estamos aqui nos referindo ao templo de pedra, né? Não estamos referindo aqui à casa, né? O grande exemplo disso foi o que aconteceu com Francisco de Assis, né? Francisco de Assis ouvia aquela voz dele: Francisco, construa minha igreja. Francisco, construa minha igreja, né? E depois que ele terminou de construir a igreja, ele continuou ouvindo a voz, né? Francisco, construa minha igreja. Ele falou: pô, mas eu acabei de construir a igreja, né? Então quer dizer que não é o templo de pedra em si, mas é o que ele significa, é aquele momento de encontro. Porque quem não participa de um encontro religioso, seja ao ar livre, né? Chico Xavier fazia as preces no sábado à sombra do abacateiro, né? Quer dizer, então ali você tem um templo no coração, um templo entre as pessoas. Mas o importante é que ali estava um encontro de pessoas com afinidades, com propósitos comuns e que buscavam realmente um alinhamento com a lei de amor, com um alinhamento com a sua reflexão íntima, né? Agora, aqueles que não participam de nada disso, e aí há um reparo que o Flávio faz muito bem, tem pessoas que já se encontram num momento da sua evolução espiritual que até transcende isso. Isso nós sabemos, é natural, a lei da evolução pode... Mas no mundo que nós encontramos é muito raro, né? Então nós precisamos realmente desses momentos até para que nós possamos fazer uma pausa no lufa-lufa da nossa vida diária. Se nós não encontrarmos esses momentos de religiosidade para nós, seja à sombra de um abacateiro, seja na casa religiosa A, B ou C, ou seja até mesmo num evangelho no lar um pouco mais expandido muitas vezes, com outras pessoas que a gente possa aprender, nós não vamos criar para nós uma pausa das coisas do mundo. Nós vamos estar inseridos sempre nas coisas do mundo. Vamos estar recebendo todas as informações do mundo e não estamos dando para nós mesmos a oportunidade da gente se abrir um pouquinho para as coisas espirituais, coisas de Deus.
E o Semana da Boa Nova de hoje está com uma pergunta a tema: precisamos ir ao templo toda semana? E o nosso convidado é o Flávio Tolini, grande tarefeiro aqui da região do ABC, pertencente ao Centro Espírita Irmãos Romano de Santo André. O Flávio, estão chegando aqui já as perguntas dos nossos ouvintes. Daqui a pouco nós vamos falar das perguntas. E eu queria perguntar para você se existe consequência espiritual para aquelas pessoas que não frequentam uma casa espírita. Porque nós estamos falando aqui daqueles que frequentam, né, da importância espiritualmente. Fica com alguma consequência ou não?
É uma condição, né, que às vezes a gente ainda tem aquela imagem, né, e aquele conceito muito do passado, né, daquele Deus punitivo. Né, daquele Deus que castiga. Não tem nenhuma punição. O que a gente pode perceber é que a pessoa também não vai poder ter alguns bons benefícios, né? Então, a pessoa tem que entender que ela não vai sofrer consequências, porque mesmo nós somos filhos de um Deus de infinito amor, de bondade, a segunda revelação de Deus, Jesus, já nos apresentou esse Deus. E esse esclarecimento da terceira revelação, que a gente classifica como a doutrina espírita, nos mostra que esse Deus de infinito amor nos acolhe em todos os momentos. Agora, não participar, não criar esse vínculo, é não ter uma visão um pouco mais ampla, né, da vida. Porque quando nós nos limitamos somente às condições materiais, né, quando nós nos limitamos somente ao nosso dia a dia, né, o lufa-lufa que você havia comentado, Marinho, a gente acaba perdendo um pouco dessa condição de se sensibilizar mais, de estar mais dócil, de coração mais aberto, de uma visão mais ampla da vida, né? Hoje existe uma busca muito maior, né, para essa religiosidade, porque as pessoas criaram, por maturidade, uma consciência mais abrangente com relação à vida. Então, assim, é perceber que não seremos punidos, mas que de repente nós não seremos os agraciados.
Perdendo, né, oportunidades.
Perdendo, né, oportunidades, que nós não vamos estar recebendo esses presentes, né? Porque só depois, quantas pessoas que frequentam a casa espírita e no atendimento fraterno a gente observa e fala assim: nossa, olha, irmão, se isso tivesse me acontecido, determinado problema, há uns 2 anos atrás, eu acho que eu não suportaria. Mas com a graça de Deus, nós estamos aqui na casa espírita, temos uma consciência melhor e tal. Quando esse problema vem, né, já não vem com aquele poder, já não vem com aquela aquela condição pesada, né? Então a pessoa tem um entendimento melhor, então a gente vai estar se preparando, se fortalecendo, né? Eu acho que é aquela academia espiritual, né? Como do corpo, a gente prepara o corpo para determinadas situações, a gente vai estar preparando o espírito também, né?
Olha, a Jacira, lá da Vila Vivaldo de São Bernardo, está ligando para a gente aqui. Jacira, um abração para você, viu? Sempre com a gente aqui. A Jacira está mandando um abraço para você, dizendo que gosta muito de você, Flávio.
Ô, Jacira, obrigado.
E a Jacira, carinhosamente aqui falando isso, acho muito legal. A Jacira está dizendo assim, que ela acha muito válido a presença no templo, mas sempre sem o fanatismo. Só que ela acha também que muitas vezes as pessoas frequentam, de qualquer religião, uma casa religiosa, e não pensam no seu semelhante. Pedem somente para si mesmas, e muitas vezes pedem absurdos. Então ela diz assim, devemos ir ao templo com o coração aberto. Aí, Jacira, obrigado pela sua colaboração, Jacira. O Salomão de Mauá, obrigado, Salomão, pela sua ligação, dizendo aqui, Flávio, fazendo uma pergunta muito interessante, ele diz assim, no primeiro momento, nós buscamos quase sempre ajuda. E no segundo, deverá ser a entrega?
É, com certeza, né? Muito bem colocado pelo nosso irmão, porque uma vez que nós já conquistamos, né? É por necessidade também ofertarmos. Que nem a Jacira comentou, né? A gente vai na hora do centro espírita, as nossas necessidades são tamanhas que muitas vezes a gente fica cego com relação ao amor ao próximo, né? A gente quer tanto resolver e tanto se salvar que a gente acaba deixando de lado essa doação. E a gente sabe que isso é um fluxo. Né? A partir do momento que a gente recebe, a gente retribui essa condição cíclica, né? De doar e receber. E a gente tem, por orientação, né? Que a gente só vai receber a partir do momento que nós doarmos primeiramente. Nós seremos os beneficiados a partir do momento que nós nos colocarmos à disposição, né? Porque senão como que a coisa funciona, né? Então eu recebi a minha parte e eu deixo tudo de lado, não é bem assim, né?
Tá certo, Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Isso que o Flávio falou agora leva a gente a fazer uma reflexão a respeito do que é a caridade e do que é o amor ao próximo, porque é interessante, mas eu posso fazer a caridade sem amar o meu próximo, né? Ou então o inverso também é verdadeiro. Eu posso amar o meu próximo mesmo sem fazer a caridade. Na hora que um sujeito pega e bate na tua porta pedindo um prato de comida, você pode simplesmente pegar e dar um prato de comida para ele. É válido. Você está ajudando o cara ali naquela hora e você está atendendo uma necessidade material dele. Mas se esse prato de comida for acompanhado de uma conversa, de um sorriso, de um mostrar eu me importo com você, sabe? Eu sinto a dor que você está sentindo. Isso é amar o próximo, não é o prato de comida. Você pode nem dar o prato de comida para ele, mas se você passar isso para ele, eu garanto para você que aquele sujeito vai sair da frente da tua casa alimentado, espiritualmente alimentado. E muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente acha que simplesmente a gente está fazendo nossa caridade, dando um cobertor, dando um prato de sopa, qualquer coisa assim. Quando, na verdade, a gente precisa aprender a amar. Nós não sabemos amar. A gente acha que sabe, a gente acha que se preocupa com o próximo. Até o momento que pega e bate alguma coisa mais forte na tua vida, que você vai ver que, não, na verdade, a gente ainda é muito egoísmo, a gente está pouco se lixando para aquilo que está acontecendo com o nosso próximo. E esse é o grande aprendizado que o Centro Espírita tenta trazer para a gente.
Isso você está falando, Sérgio, se chama acolhida fraterna, que é o que as casas espíritas fazem. E todas as religiões deveriam fazer, acolher fraternalmente aquelas pessoas que ali estão. O Flávio Tolini é nosso convidado de hoje. Flávio, a Terezinha do Parque Santa Madalena ligando para a gente aqui, falando de oração. O Adalberto Guanazes também ligando para a gente. E o Adalberto, aliás, a propósito dessa... Daqui a pouco eu vou falar da Terezinha, porque o Adalberto está com uma pergunta aqui muito interessante. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação, hein? Dizendo assim, como nós devemos orientar uma pessoa que já foi em vários templos, não se encontre em nenhum, mas sem a pretensão de levar para a nossa casa?
É, a gente precisa tomar todo esse cuidado, né? Até foi dito a questão do fanatismo, a questão de olhar como a nossa religião será de absoluta razão. Nós temos que colocar para as pessoas que, assim, o problema pode não estar nos ambientes que ela frequentou, mas o problema pode estar nela. E a condição dessa pessoa se perceber para que, se ela está disposta a receber essa ajuda. Porque nós e nem existe essa pretensão, violar o coração de ninguém, né? As chaves, né, desse coração não estão para o lado de fora, estão para o lado de dentro. Então, se essa pessoa não se abrir para receber essa ajuda, ela não se colocar à disposição, tirar essa couraça, esse campo protecional que muitas vezes ela cria, esse escudo, né, de resistência ao auxílio, vai ficar muito difícil. Então, essa pessoa poderia ser convidada num dia de uma palestra agradável, de um bom palestrante, de um tema envolvente, para que, de maneira simples, amorosa, essa pessoa venha de encontro até a nossa casa ou até dentro da nossa doutrina, né? Sempre fazer isso com muito amor, com muito envolvimento, não duelando de maneira nenhuma, não criticando, né, nenhuma outra religião, porque todos os caminhos que levam a Deus, que levam ao amor, né, são muito bem-vindos, né, aos olhos de todos.
Sérgio, e o que será que essa pessoa está procurando? Porque eu acho que no final das contas é isso. A gente conhece pessoas que frequentam várias casas, que andam por vários templos, por várias religiões, e encontram defeito em todas. E é natural que isso aconteça. No próprio centro espírita existe isso. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falíveis, nós somos pessoas com problemas, com dificuldades. Então, se a pessoa pensar que vai chegar no centro espírita e vai encontrar um bando de santo lá dentro, não vai. Infelizmente não vai, porque nós não somos assim. Então a pessoa tem que procurar entender isso daí. Às vezes o que ela precisa entender é exatamente isso, é a questão do ser humano. Eu tenho que olhar para mim para ver as minhas falhas e não ver a falha do padre, do pastor ou do orador espírita que está lá conversando.
E isso acontece, né, Sérgio? Não é só na casa espírita,
em,
né?
Todos os lugares.
Em todas as religiões, né, tem isso. As pessoas que você falou muito bem, né? As pessoas são falíveis, né? Muito bem. A Terezinha do Parque Santa Madalena ligando para a gente. Terezinha, um abração para você, viu? Terezinha está fazendo uma pergunta aqui, Flávio, dizendo assim, ó: devemos orar só no templo ou também no silêncio do nosso quarto buscando a Deus? E aí eu complemento, pergunto para você, as pessoas que fazem oração só em casa não é o suficiente?
Às vezes a gente coloca determinadas práticas, né? Falamos aqui do culto semanal ao templo religioso, ou especificamente ao centro espírita. Falamos do evangelho no lar, uma prática diária, com doses homeopáticas, efeitos cavalares. Falamos da oração ao amanhecer e ao anoitecer. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, parece um convite a uma vida mística, né? Vamos ficar o tempo inteiro rezando, né? O tempo inteiro elevando o pensamento a Deus. Eu acho que tudo é complementar, né? Eu acho que você estar ligado em tempo integral com Deus é uma necessidade. Em momentos, nas orações, nós fazemos agradecimento. Um dia bendito, né? Uma graça recebida. Então nós elevamos o pensamento a Deus numa oração de gratidão. Nós fazemos nossas orações em casa, quando vemos determinadamente em alguns noticiários de jornal, o que ocorre? A pessoa vê lá um desastre, vê lá um problema, um tsunami, uma avalanche, qualquer coisa assim do tipo, e ela se coloca em oração em favor daquelas pessoas. É um ato caridoso, né? Então, os processos de rezar também é fazer isso com amor e com propósito, porque senão fica aquela ladainha, né? Repetindo determinadas palavras, determinadas orações, sem um fundamento específico. Agora, uma coisa não elimina a outra. Então, devemos sim a frequência no templo religioso, as orações em todos os momentos que for necessário ou que nos sentirmos em condição, e a prática do evangelho no lar, né? Sem um convite a uma vida mística, né? Mas uma condição,
Sérgio, de amor. Deixa eu dar um exemplo disso, um exemplo prático disso que o Flávio disse. Eu conheço uma pessoa, há poucos dias morreu a Amy Winehouse, né? Morreu por os problemas que ela tinha lá com drogas, bebida, enfim. Eu conheço uma pessoa que ela, desde que ela começou a ver a Amy aparecendo nos noticiários com esse problema, sabe, caindo de bêbada, qualquer coisa assim, essa pessoa rezava todo dia por ela. Não conhece, não tinha ligação nenhuma, não era nem fã dela, mas todo dia essa pessoa rezava pela Amy Winehouse. Quer dizer, é o exemplo prático dessa ligação com Deus, é o exemplo prático dessa doação que o Flávio estava dizendo.
Flávio, vamos aí para o segundo bate-bola, jogo rápido, e muito rápido mesmo, porque o tempo está esgotando aqui. Flávio, frequentar uma religião nos ajuda no desprendimento dos bens materiais?
Muito.
As casas espíritas nos ensinam a buscar o auxílio dos amigos espirituais?
É a nossa obrigação.
Podemos ser orientados pelos nossos amigos espirituais?
Somos orientados sempre.
E os centros espíritas nos ensinam a sermos caridosos?
Nos despertam o interesse da caridade.
Somente espíritas podem frequentar as casas espíritas?
De forma alguma, somos abertos a todos.
Qualquer pessoa pode buscar ajuda nas casas espíritas?
Qualquer pessoa.
Quem vai a uma casa espírita deve obrigatoriamente se transformar em espírita?
Não.
Não.
De verdade, não.
Tá aí, o nosso abraço também aí para a Nela do Parque de Assatuba ligando para a gente aqui. Nela, um abração para você, viu? Para o Cícero de Utinga também ligando para a gente, um abração para ele. O Francisco do Jardim Irene, igualmente um abraço. Francisco, a Nádia do Bairro Olímpico de São Caetano, obrigado, Nádia, pela sua ligação. Aliás, São Caetano, que fez aniversário essa semana aqui, hein? Bom, Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje.
Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Esperamos que todos os nossos irmãos, com essa nossa conversa, tenham interesse, né, a frequentar e ter esse religar com Deus, ter esse interesse pela nossa doutrina, que é muito bacana.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje. Então, obrigado por você ter ficado conosco, e nós agradecemos muito. E na próxima semana, o nosso tema, a força do pensamento. Uma boa semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.